Olá, vintos, bem-vindos a esta emissão vespertina em português da Voz da América. E hoje é terça-feira, 7 de novembro de 2023. Aqui na capital americana, neste momento, estão 23 graus. O microfone está na guerra, a produção é do Mariano Bartolomeu. Na técnica, temos o Patrick Pial. Comecemos, como sempre, com os títulos das principais notícias internacionais. Com a cidade de Gaza cercada, Israel dá prazo aos habitantes para a deixarem. O primeiro-ministro de Portugal demitiu-se devido a escândalo de corrupção. A nossa primeira meia hora é dedicada a Angola. Destacada entidade do Departamento de Estado está em Luanda para discutir, entre outros assuntos, as exportações angolanas para os Estados Unidos ao abrigo da AGOA. Poderá Angola tirar benefício disso?
Se nós não temos para nós, nós estamos a morrer de fome. O pessoal angolano está todo descapitalizado. São muito poucas as empresas, a não ser aquelas que estão juntas ao próprio sistema, que têm solidez financeira, outras é tudo na falência, está tudo a tanga.
João Lourenço anuncia o fim do programa da construção de centralidades. Parece que todos lamentam o facto.
O melhor que o governo de Angola conseguiu fazer em termos de política de habitação.
Não há razões que o presidente da República entender ser influenciado pelos lobbies das construtoras.
Mas, para já, vamos às notícias internacionais com o Sérgio Nhambi.
Israel deu hoje uma pausa de 4 horas para civis deixarem a cidade de Gaza e residentes que fugiram da cidade disseram ter passado por tanques israelitas em posição para entrarem na cidade. Israel disse que as suas forças cercaram a cidade e estão prontas para entrar, na mesma com o objetivo de destruir o Hamas. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse que Israel está pronta a considerar pausas de curto prazo nas operações militares em Gaza para permitir a entrada de ajuda humanitária ou para a libertação de reféns, mas rejeitou a possibilidade de um cessar-fogo geral na guerra contra o Hamas. Falando à cadeia de televisão americana ABC, Netanyahu disse que Israel terá responsabilidade total em questões de segurança em Gaza por um período indefinido, depois de alcançar o objetivo de destruir o Hamas. Ontem, o presidente Joe Biden manteve conversações telefônicas com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, com quem discutiu a possibilidade de pausas táticas na ofensiva israelita para permitir a civis deixarem as zonas de combate em segurança. A Casa Branca disse que Biden reiterou seu apoio a Israel na luta contra o Hamas, mas ao mesmo tempo sublinhou a necessidade imperativa de se proteger os civis palestinianos. Um porta-voz da Casa Branca disse hoje que os Estados Unidos vão continuar a discutir com o governo israelita a possibilidade de pausas humanitárias no conflito, acrescentando que nessas discussões se abordará a possibilidade dos Estados Unidos ajudarem nesse processo. O porta-voz não deu pormenores. A ONU disse, entretanto, que 93 caminhões com alimentos, medicamentos, água e outra ajuda entraram ontem em Gaza. Embora operações militares estejam centradas no norte, ontem 2 ataques aéreos israelitas mataram 23 pessoas na cidade de Khan Yunis e Rafah. Hoje, cerca de 320 cidadãos com passaporte estrangeiro e seus dependentes poderão abandonar a faixa de Gaza para o Egito através de Rafah. O secretário de Estado americano, Anton Blinken, disse hoje que a reunião dos ministros dos negócios estrangeiros dos países do G7 é um importante momento para os países membros falarem claramente com unanimidade em resposta ao ataque do Hamas a Israel e à crise humanitária em Gaza. Os ministros reúnem-se hoje e amanhã em Tóquio. Blinken reuniu-se com o primeiro-ministro japonês Fumio Kishida e com a ministra dos Negócios Estrangeiros Yoko Kamikawa, que afirmou que o Japão condena inequivocamente os ataques terroristas do Hamas e de outros militantes palestinianos e espera a libertação dos reféns. A ministra dos Negócios Estrangeiros da França reiterou apelos para uma pausa imediata humanitária em Gaza que deve levar a um cessar-fogo. Os Estados Unidos apoiam a realização de pausas humanitárias no conflito em Gaza, mas opõem-se ao cessar-fogo completo, afirmando que isso iria permitir ao Hamas reagrupar-se e preparar ataques futuros. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky apelou hoje à unidade do país na luta contra a invasão russa depois de terem vindo ao público divisões entre ele e o seu comandante em chefe das Forças Armadas. Zelensky disse que todos os ucranianos devem evitar disputas que possam causar divisões, afirmando ainda que sem uma vitória na guerra, não haverá Ucrânia. O general Valery Zaluzhny tinha anteriormente afirmado que a guerra estava agora num impasse semelhante ao que se passou na Primeira Guerra Mundial. Zelensky rejeitou essa declaração, que o seu gabinete descreveu de muito estranha e que poderia jogar no interesse da Rússia. Por outro lado, o comandante das Forças Especiais Ucranianas, que foi demitido na sexta-feira, disse que só soube da sua demissão pelas notícias e que o seu comandante direto não tinha sido informado dessa decisão. O presidente Volodymyr Zelensky disse ainda hoje ser irresponsável discutir a realização de eleições com o país em guerra. Zelensky disse que o destino do país e do povo ucraniano está em jogos, pelo que, segundo afirmou, não é apropriado realizar eleições agora. O Ministério da Defesa russo disse, entretanto, hoje ter impedido ataques ucranianos com drones no Mar Negro e na Crimeia. Segundo autoridades russas, 9 drones foram abatidos e outros 8 foram interceptados usando meios eletrônicos. O governador russo na cidade de Sevastopol disse que destroços dos drones tinham ferido uma pessoa.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Destacada identidade, o Departamento de Estado americano está em Luanda para discutir investimentos e também exportações angolanas para os Estados Unidos ao abrigo da Lei das Oportunidades e Crescimento em África, conhecido pelo AGOA. Ao abrigo dessa legislação, exportações de vários países africanos entram nos Estados Unidos sem pagarem taxas alfandegárias. Angola faz parte, aliás, desse grupo de nações, mas desde a entrada em vigor da lei, pouco ou nenhuma vantagem parece ter tirado. A descapitalização de empresários e outros problemas são apontados como a razão desse fracasso, conforme nos conta João Marcos.
Desde ontem em Luanda para uma visita de trabalho, a vice-secretária do Gabinete de Assuntos Africanos do Departamento de Estado americano, Joy Basso, vai receber informações sobre o ambiente de negócios na perspectiva da posição de Angola face à AGOA. Antes deste diálogo, o presidente da Câmara de Comércio e Indústria, Angola e Estados Unidos, Pedro Godinho, ao admitir fracasso em mais de 20 anos, ressalta já que é preciso transmitir que não existem condições internas favoráveis.
Angola, por um desses anos, o que fez foi importar produtos, até água, inclusive contentores de água. Né? Não existe exatamente condições de exportação, uma vez que até para o consumo interno era importante. Se alguém importa para poder manter-se vivo, não tem como exportar, por mais incentivo que receba lá de fora.
Mas, outrora, bem antes deste instrumento legal que prevê isenções de taxas, Angola exportou para os Estados Unidos e outros países, conforme lembra o economista José Severino, presidente da Associação Industrial Angolana. O regresso a este passado, conforme sustenta, exige fundos criados pelo Estado, capazes de relançar o café, cacau, sisal, os têxteis, o atum e os moluscos.
A conserva de atum, que era muito estimada. 3 grandes unidades em Benguela trabalhavam 24 sobre 24 horas. Empregavam cerca de 6 mil senhoras. Além do atum em si, agregava a lata e agregava a caixa de cartão. Portanto, era tudo valor acrescentado, ok? Mas isso é utopia, pensar que a banca em Angola vai ser o motor do desenvolvimento. Levou 4 anos para que o governo se convencesse disso. E agora injetou dinheiro em 3 fundos fundamentalmente. Pouco de café que nós hoje produzimos, que é 5% da antiga produção. Mal ou bem, alguns vão mandar para os Estados Unidos. O cacau não tem nenhum problema, o atum não tem problema, o sisal não tem problema, porque são produtos de padronização já conseguido por nós há muitos anos. Olha, uma cultura mais difícil que era o tabaco. Benguela era o grande exportador de tabaco para a Universal Livre dos Estados Unidos. Desde Malés até o Cubango, a leste para o fundo do Bié.
Ainda assim, um empresário, Paulo Neves, produtor e importador, alerta para exigências do mercado americano, sem perder de vista a descapitalização dos angolanos e a fraca produção interna, num país a braços com a fome.
Mesmo que a gente tenha produto com qualidade para concorrer e poder entrar com a proteção que os Estados Unidos dão, se nós não temos para nós, nós estamos a morrer de fome, vamos pensar em produzir para ir vender a terra dos outros, porque e depois o pessoal angolano está todo descapitalizado, é pancada atrás de pancada com desvalorizações da moeda, são muito poucas as empresas, a não ser aquelas que estão juntas ao próprio sistema, que têm solidez financeira, as outras empresas que não estão agregadas a ninguém do sistema, estão todas pauperadas, está tudo na falência, está tudo tanga.
Na primeira e única exportação, acompanhada pela Voz da América há 3 semanas, quando a Food Care mandou os chamados quitutes da terra, a ministra conselheira da Embaixada dos Estados Unidos em Angola, Meia Arnold, assinalou que o número de empresas angolanas exportadoras para o seu país continua a ser reduzido. Benguela, João Marcos, Voz da América.
O Estado angolano vai deixar de construir centralidades depois de concluídas as centralidades nas províncias do Kwanza Norte, Malanje, Zaire e Cabinda. Esta decisão foi anunciada pelo chefe de Estado angolano João Lourenço. O Koko Mokuta diz-nos que muitos consideram o programa da construção das centralidades como o sucesso do governo e não compreendem o porquê de sua suspensão.
Economista Nathaniel Fernandes.
O melhor que o governo de Angola conseguiu fazer em termos de política de habitação. Fora isso, os resultados são pouco ou nada visíveis. Aquilo que tem chamado de casas sociais não tem sido, de facto, casas com dignidade suficiente para as famílias angolanas.
Nathaniel Fernandes diz que há uma fraca capacidade dos cidadãos angolanos em construção da habitação, uma vez que os altos custos dos materiais de construção não facilitam os cidadãos e que ainda não são suficientes estas habitações. Por isso, o Executivo deve pensar.
É importantíssimo que o governo pense nas políticas para resolver o problema habitacional.
Entretanto, nos últimos dias, o ministro das Obras Públicas tem anunciado que os antigos e recentes cidadãos com casa nas centralidades de todo o país que não cumprem com os seus pagamentos mensais poderão perder os seus apartamentos. Mais da metade dos ocupantes não pagam o Estado a mensalidade dos imóveis. Para o jurista Dani Pereira, os cidadãos angolanos não têm a capacidade de aquisição, nem de construção de uma habitação.
Nessa situação, não temos outro caminho, senão mesmo, enquanto o Estado não criar as condições suficientes para que o jovem, por si só, consiga caminhar sozinho e, ao mesmo tempo, consiga resolver os seus problemas básicos, como é o acesso à habitação, o acesso, por exemplo, à vida profissional, como é o acesso ao primeiro emprego. E boa parte da juventude tem emprego precário e é esses empregos precários que não lhe permita, então, ser autónomo. Eu penso, enquanto a juventude estiver nessa situação, não há razões que o Presidente da República entender ser influenciado pelos lobbies das construtoras em que o Estado deixa de construir habitações do género para com a juventude.
Para o jurista Manuel Cornélio, é imperioso que o Estado continue a construir estes projetos habitacionais.
O Presidente da República deveria preocupar-se com essas questões, porque é o dizer que o Estado há de escusar-se de assumir essa responsabilidade. É praticamente dizer que já o Estado não serve para satisfazer a necessidade coletiva, porque, no entanto, eu penso que essa abordagem foi uma abordagem meramente infeliz, porque isto é constitucional, é uma das responsabilidades indelével do Estado garantir que o cidadão tenha habitação, independentemente da situação que o país se encontra, mas essa responsabilidade do Estado nunca deve fugir.
Koko Mokuta, Voz da América.
E esta é a Voz da América, estamos a transmitir em onda curta e também onda média. Não esqueça, estamos também em FM com as rádios parceiras na Guiné-Bissau. E esta é a Voz da América. Esta é a emissão de terça-feira, 7 de novembro de 2023. Esperamos que continue connosco a Voz da América e esta emissão vespertina.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Não se esqueça, esta sexta-feira, o África Agora vai falar sobre a independência de Angola, que assinala mais um aniversário. O África Agora é todas as sextas-feiras em direto no Facebook e no YouTube. O programa está no seu Facebook ou no seu YouTube ou no site da Voz da América às 16 horas de Cabo Verde, 17 da Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas de Angola, 19 de Moçambique. E a nossa convidada é a Luzia Muniz. O novo aeroporto internacional de Luanda, que custou cerca de 3 mil milhões de dólares, vai ser inaugurado sexta-feira, devendo funcionar inicialmente apenas com operações de carga. A nova infraestrutura, que leva o nome do primeiro presidente de Angola, Agostinho Neto, é descrita como tendo uma capacidade para 15 milhões de passageiros por ano, volume tido como sendo 5 vezes superior ao tráfego no atual aeroporto internacional 4 de Fevereiro. As autoridades angolanas acreditam que o novo aeroporto venha procurar posicionar o país como centro da aviação regional e ser um motor poderoso para a economia do país, conforme nos diz o Venâncio Rodrigues.
O conhecido jornalista angolano Graça Campos comentou na sua página do Facebook que, e citamos, o presidente inaugurará uma infraestrutura que já devorou bilhões de dólares e devorará outros sem que esteja assegurada a sua utilidade efetiva. Na opinião do economista e académico João Maria Chimpolo, as rotas regionais não vão compensar os custos investidos neste aeroporto, ao mesmo tempo que também questiona a rentabilidade da infraestrutura.
Nós devíamos ter uma companhia rentável, que esse aeroporto aqui seria pequeno para essa companhia, mas nós temos uma tarde que está cheia de problemas, porque não há passageiros para tal. Quer dizer, estamos ainda com aquela ilusão, é Angola e Angola vai demonstrar ao mundo que é capaz. Tem, sim, o aeroporto pode funcionar. Mas a questão é a rendibilidade desse aeroporto para com a sociedade, é que não vai existir. Isso já está patente, está dito. Porque isso seria um aeroporto de trânsito. Angola buscava, trazia e depois aqui repartia. Angola não é um país onde a maioria da população da África Austral circula facilmente. Que vem aqui para passar um turismo de 4, 5 dias. Não vamos levar um Botswana. Não vamos provar outros. Até namibianos também é tão difícil vir aqui. Vamos vir fazer o que aqui? Se nós temos uma estrutura desorganizada. Aí não vão gastar dinheiro para Angola, vão no outro lado.
Para o jornalista Elidio Manuel, o país não reúne condições que promovam a atração de turistas por falta de estradas, por altos custos de alojamento e ainda pelas restrições que existem para a livre circulação de turistas no país.
Os angolanos não têm um poder financeiro para viajarem tanto no avião ao preço em que os bilhetes estão. Angola não constitui um polo de atração turística. Turistas não se movimentam à vontade, porque neste país ainda continua a ser proibido fotografar. A máquina fotográfica foi vista sempre como um objeto de espionagem. Os alojamentos, que são bastante caros, eu não acredito que os turistas optem por Angola quando tem países como a Namíbia, o Botswana, a Zâmbia, a própria África do Sul, que conseguem oferecer pacotes turísticos muito mais acessíveis, com preços, portanto, que lhes permitam, e acima de tudo, uma maior mobilidade, não é? Porque o porto aéreo é caro, de carga. E será que os preços praticados pelas nossas companhias aéreas poderão atrair tanto o turista?
Por seu turno, o economista angolano Carlos Rosado de Carvalho diz tratar-se de um aeroporto sobredimensionado pelo facto de ter sido projetado para 15 milhões de pessoas por ano, quando, segundo afirmou, o país não consegue transportar sequer 2 milhões. Entretanto, o gestor de empresas Dalvão Branco diz que tudo depende do modelo de operação a ser adotado para a gestão daquela infraestrutura que permita a obtenção de receitas para o Estado e considera a construção do novo aeroporto uma decisão acertada. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Hoje vamos começar com a Liga dos Campeões da Europa de Futebol, a Liga dos Grandes do Futebol Mundial. Entramos na segunda volta da fase de grupos e hoje há jogos dos grupos E, F, G e H. Sendo o primeiro jogo da segunda volta, começa-se com a repetição do último jogo da primeira volta. Neste momento, já a jogar estão o Borussia Dortmund, que recebe o Newcastle num jogo do grupo F, onde está tudo muito renhido. Borussia Dortmund tem 4 pontos, está em segundo lugar. O Newcastle também tem 4, está em terceiro, neste grupo comandado pelo PSG, com 6 pontos, e que mais tarde hoje está em Itália para defrontar o Milão, que está em último com 2 pontos, e portanto só pode pensar numa coisa: ganhar. A jogar também neste momento na Alemanha estão o Shakhtar Donetsk da Ucrânia e o Barcelona, jogo do grupo H, onde o Barcelona comanda com 9 pontos. Basta-lhe um empate para garantir qualificação para a fase seguinte, algo que não faz desde 2021. Shakhtar, que tem que jogar na Alemanha devido à guerra na Ucrânia, tem 3 pontos em terceiro lugar, está em posição difícil. Neste grupo está a equipa portuguesa do Porto, que recebe o Antuérpia da Bélgica, que está em último lugar, com 0 pontos, nada, nem um para mostrar ao fim de 3 jogos. Porto vem de uma derrota em casa no campeonato português contra o Estoril, que estava até então em último lugar. O treinador do Porto, Sérgio Conceição, disse que essa derrota afetou-o.
Eu andei 2 dias com a cabeça baixa. E são jogos, sinceramente, que deixam moça. Que deixam moça. A mim deixam moça.
Estoril deixou moça ao Sérgio Conceição, que sobre o jogo com o Antuérpia, recordou que na primeira volta tinha ido à Bélgica ganhar por 4-1 e acrescentou.
É um jogo Liga dos Campeões, eu acho que somos o clube, um dos 3 clubes com mais presenças nesta competição, a melhor competição de clubes do mundo, mas para nós, estar no próximo jogo é a Liga dos Campeões, a importância que damos aos jogos é sempre a mesma. Um jogo diferente daquele que tivemos lá, poderá haver e vão haver com certeza, vai acontecer momentos semelhantes ao que estou falando antes do jogo, semelhantes àqueles que passámos na Bélgica, se cabemos a nós levar o jogo para onde nós queremos e ganhar.
Era Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto. Hoje, o atual campeão europeu, o Manchester City, não deve ter dificuldades. Tem pela frente os jovens, os Mofanas, os Young Boys da Suíça. Jogo do grupo H, onde o City comanda com 3 jogos, 3 vitórias, seguido do Leipzig, da Alemanha, com 6 pontos, que hoje defronta o Estrela Vermelha, de Belgrado, com 1 ponto. Hoje temos também jogos do grupo E, onde está também tudo muito reunido. Feyenoord, da Holanda, tem 6 pontos. Está em Itália para defrontar o Lazio, com 4 pontos. Atlético Madrid, com 5 pontos, recebe o Celtic da Escócia com 1 ponto. Amanhã, mais 2 equipas portuguesas estão em ação. Benfica está em Espanha para defrontar a boa equipa do Real Sociedade. O Braga também está em Espanha, na capital, para defrontar o Real Madrid. Benfica e Braga vão passar mal. Ainda no futebol, não podíamos deixar de assinalar aquele jogo de ontem em Inglaterra, entre o Tottenham e o Chelsea. Tal coisa nunca foi vista. 5 golos anulados. O árbitro foi ao vídeo, o árbitro ao VAR, 9 vezes, 2 expulsões do Tottenham. O jogo durou 111 minutos, é verdade, houve 21 minutos de descontos. E no final, Tottenham só com 9 jogadores e sempre a jogar o ataque, perdeu por 4-1. Esta vitória deixou Manchester City isolado em primeiro lugar com 27 pontos. O Tottenham está em segundo com 26. Liverpool e Arsenal têm 24. Basquetebol americano, NBA, os campeões, o Denver Nuggets, bateram à vontade o New Orleans, 134-116. Num jogo muito renhido, o Miami Heat bateu o Los Angeles Lakers pela margem mínima, 108-107. Houston Rockets surrou o Sacramento Kings, 122-97. Atlanta Hawks, onde às vezes, de vez em quando, joga o angolano Bruno Fernando, perdeu com o Oklahoma, 126-117. Bruno Fernando não jogou.
E esta é a Voz da América, emissão vespertina em português. Vamos a Moçambique, quando o Grupo de Educação Social de Manica, Gerson, lançou esta terça-feira um movimento para salvar a rádio comunitária sob a sua gestão, que está a lutar para impedir a execução de uma ordem municipal para a demolição das suas infraestruturas, o que paralisaria um dos primeiros projetos de rádio implantados pela Unesco em Moçambique, que está no ar há 21 anos.
O coordenador-geral da Gesson, Sérgio Silva, que falava numa conferência de imprensa em nome do movimento com várias organizações sociais, defende que é crucial salvar a rádio para manter a independência editorial e o pluralismo de opinião comunitária.
Esta rádio não é só uma rádio comunitária, também é uma rádio municipal. De repente, sabes, começa uma requalificação aqui deste espaço, na FEPOM, Feira Popular de Manica, com construções que não fazem referência do que é isso. Está a passar por cima de pavilhões históricos, como o da CFM, como o Centro Social da OTM, e agora chegou a nossa vez de nós sermos destruídos.
Insistiu Sérgio Silva. Para o fotojornalista há mais de 40 anos, entende que o Conselho Autárquico de Chimoio devia garantir que a rádio continue a servir as comunidades, sem interferência na sua independência editorial.
Tem que haver consulta comunitária. Se aqui dá mesmo para transformar esta feira ou não dá essa feira. Se a cabeça de velho mesmo pode ser uma praia ou não pode ser uma praia. E eu acho que a melhor coisa agora aqui é o presidente fazer um documento a dizer que não nos vai incomodar mais.
A medida de demolição, segundo apurou a Voz da América, está no âmbito da requalificação do espaço urbano que prevê substituir as infraestruturas do recinto da antiga Feira Popular de Manica, FEPOM, por um centro comercial ao abrigo de uma parceria público-privada. Entretanto, o presidente do Conselho Autárquico de Chimoio admitiu que há um plano em curso para a demolição parcial das infraestruturas que apenas abrangeria o centro multimídia, o que não coloca em causa a paralisação da rádio.
Nunca foi questão, nunca ninguém disse que vai ser destruída a rádio. Não. Tem um pequeno compartimento em que eles têm que sair desse compartimento para o outro. Mas não é o sítio onde está a rádio propriamente dita e não é o sítio onde está a antena. Portanto, a antena nunca foi questão. Portanto, nunca foi questão de nós, também não somos loucos, de parar completamente uma rádio, que é uma rádio que não é só, podemos dizer que é a gestão, a rádio é comunitária, a rádio é municipal, não pertence ao Conselho Municipal, mas é como pertencesse, nós não íamos de maneira nenhuma destruir algo que nós sempre estamos a querer promover, a querer patrocinar.
Disse João Ferreira em conferência de imprensa. O autarca assegurou que o município sempre apoiou a rádio, que presta um serviço de qualidade para as comunidades, tanto que submeteu uma proposta, chumbada pela Assembleia Municipal, para desembolsar verbas mensais para o funcionamento da rádio. O Sindicato Nacional de Jornalistas, que já tinha conseguido impedir a continuidade das obras do centro comercial há 4 meses, observa que a demolição da central técnica, da torre de transmissão e do centro multimídia, sem quaisquer indemnizações e nem perspectivas de transferência da rádio, pode resultar no fim da emissora e a marginalização de 25 locutores e jornalistas da estação. De Chimoio, André Batista, para a Voz da América.
A partir de Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão em português, nesta terça-feira, 7 de novembro. São 13 horas e 30 minutos, aliás, 12 horas e 30 minutos em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 horas e 30 minutos em Cabo Verde. Mariano Bartolomeu está na produção, Patrick Deia na sonoplastia, aqui aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Principais títulos desta emissão: com cidade de Gaza cercada, Israel dá prazo para habitantes deixarem o local. Primeiro-ministro de Israel demite-se devido a escândalo de corrupção. Em Moçambique, a antiga primeira-dama e ex-ministra da Educação, Graça Machel, diz que a Frelimo foi assaltada por um grupo minoritário. Na Guiné-Bissau, a presidência é acusada pela coligação no poder de assaltar o Supremo Tribunal. Estamos a transmitir a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, é ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, acompanha-nos através do nosso emissor local. Pode também seguir esta emissão através da nossa página voaportugues.com e estamos nas redes sociais, no Facebook, na plataforma X, no Instagram, no YouTube com VOA Português. Para contactos, o número do nosso WhatsApp está disponível. É mais um 202-251-9466. Começamos agora, depois das apresentações, com as notícias e a Ana Guedes.
Israel deu hoje uma pausa de 4 horas para os civis deixarem a cidade de Gaza e residentes que fugiram dela disseram ter passado tanques israelitas em posição para entrar na cidade. Israel disse que as suas forças cercaram Gaza e estão prontas para entrar na cidade com o objetivo de destruir o Hamas. O primeiro-ministro israelita Netanyahu disse que Israel está pronto a considerar pausas de curto prazo nas operações militares em Gaza para permitir a entrada de ajuda humanitária para a libertação de reféns, mas rejeitou a possibilidade de cessar fogo geral na guerra contra o Hamas. Ontem, o presidente americano manteve conversações telefónicas com Netanyahu, com quem discutiu a possibilidade de pausas táticas na ofensiva israelita para permitir a civis deixarem as zonas de combate em segurança. Mas a Casa Branca disse que Biden reiterou seu apoio a Israel na luta contra o Hamas. A ONU disse, entretanto, que 93 caminhões com alimentos, medicamentos, água e outra ajuda entraram em Gaza ontem. O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, disse hoje que a reunião dos ministros de negócios estrangeiros dos países do G7 é um importante momento para os países-membros falarem claramente com unanimidade em resposta ao ataque do Hamas a Israel e a crise humanitária em Gaza. Os ministros reúnem-se hoje e amanhã em Tóquio, no Japão. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky apelou hoje à unidade do país na luta contra a invasão russa depois de ter vindo a público divisões entre ele e o seu comandante em chefe das Forças Armadas. Zelensky disse que todos os ucranianos devem evitar disputas que possam causar divisões, afirmando ainda que sem uma vitória na guerra não haverá Ucrânia. O general Valery Zaluzhny tinha anteriormente afirmado que a guerra estava agora num impasse semelhante ao que se passou na Primeira Guerra Mundial. Zelensky rejeitou essa declaração, que o seu gabinete escreveu de muito estranha e que poderia jogar a favor da Rússia. Por outro lado, Zelensky disse ainda hoje ser irresponsável discutir a realização de eleições com o país em guerra. O primeiro-ministro de Portugal, António Costa, apresentou a demissão depois de investigação ter indicado haver irregularidades cometidas por membros do seu governo em projetos de exploração de lítio e hidrogênio. Costa anunciou a demissão em discurso televisionado após avistar-se com o presidente Marcelo Rebelo de Sousa. A demissão segue-se à prisão do seu chefe de gabinete e ao anúncio que o ministro das Infraestruturas, João Galamba, é um dos suspeitos no caso. Os principais cabos de eletricidade que ligam à cidade de Goma, no leste do Congo Democrático, foram sabotados, deixando hospitais e sistemas de abastecimento de água sem energia. O Parque Nacional de Virunga, que fornece cerca de eletricidade a Goma, disse que confrontos entre o exército e rebeldes do movimento M23 tinham resultado no corte dos cabos. Goma é uma cidade de cerca de 2 milhões de habitantes e a capital da província do Kivu Norte. O exército sudanês e os rebeldes da Força de Apoio Rápido chegaram hoje a acordo para facilitar a ajuda humanitária às zonas afetadas pela guerra. A Agência de Informação Estatal disse que as duas partes acordaram também medidas para fortalecer a confiança mútua, mas de momento não há outros pormenores. As duas partes têm estado em negociações em Jeddah, na Arábia Saudita. O governo caniano anunciou que o próximo dia 13 de novembro será feriado nacional para permitir aos cidadãos plantarem árvores como parte de um plano ambicioso para se crescer 15 mil milhões de novas árvores até o ano de 2032. A cobertura florestal do país é de 7%, mas o governo anunciou 80 milhões de dólares para um programa que visa aumentar para mais de 10%. E, por último, o procurador que supervisiona investigações a Hunter Biden, o filho do presidente americano, deveria hoje ser interrogado numa audiência à porta fechada por investigadores do Congresso. É a primeira vez que um procurador especial vai testemunhar perante o Congresso enquanto decorre ainda uma investigação.
E depois das notícias internacionais com Ana Guedes, vamos agora a uma série de reportagens que preparamos para os próximos minutos. E começamos em Moçambique, onde a antiga primeira-dama e ex-ministra da Educação, Graça Machel, afirmou numa carta que Frelimo, partido no poder, foi assaltada por um grupo minoritário. Na nota, a também ativista social desafia o partido a reconhecer honestamente as derrotas e a pedir desculpas ao povo e subscreveu a reeleição urgente de uma reunião nacional de quadros para refletir a vida do partido. Marla Salete tem uns detalhes.
A viúva do primeiro presidente de Moçambique, Samora Machel, sublinhou ainda, e cito, a inércia, inação e complacência dos quadros do partido que permitiu que se gerasse e consolidasse a narrativa de que a Frelimo é formada por ladrões, assassinos e arrogantes. Fim de citação. Na qualidade de militante, Graça Machel diz subscrever a proposta defendida por alguns membros do partido de realização urgente de uma reunião nacional de quadros para uma reflexão de forma aberta da vida do partido. E cito a carta. Eu sou membro do partido Frelimo por opção, consciência e convicção. Tal como eu, são milhões de membros, cerca de 4 milhões com ou sem cartão, e atrevo-me a adicionar os simpatizantes que comungam dos valores de liberdade, democracia, unidade nacional, paz e igualdade, solidariedade e justiça social, assentes nos estatutos que regem a organização. Fim de citação. Graça Machel diz, no entanto, que nem todos os membros que compõem a máquina administrativa da Frelimo traíram o partido, mas a influência da fração, segundo ela, levou a que se perdesse o sentido de família. A ideia de que a Frelimo são todos os seus membros e de que a máquina da direção, toda ela, serve os interesses da organização no seu todo. E ela conclui, cito, vamos sacudir a inércia, a inação e a complacência. Vamos assumir a nossa militância. Fim de citação. A Voz da América tentou obter uma reação da Frelimo, mas sem sucesso.
Entretanto, há momentos, a Frelimo pronunciou-se através da porta-voz do partido, Ludmila Maguni, que disse que a opinião expressa por Graça Machel na carta posta a circular é particular. Maguni minimizou o conteúdo e disse desconhecer a existência de crise no partido, enquanto afirmou não haver planos de realização de uma reunião nacional de quadros da Frelimo. Mais a norte, o Grupo de Educação Social de Manica, GESON, lançou hoje o Movimento para Salvar a Rádio Comunitária sob sua gestão, que está a lutar para impedir a execução de uma ordem municipal para a demolição, alegadamente, de algumas das suas infraestruturas, como a Voz da América noticiou no final da semana passada. Entretanto, o presidente do Conselho Autárquico de Chimoio admitiu haver um plano em curso para a demolição parcial das infraestruturas que apenas abrange o centro multimédia e que não coloca em causa a paralisação da rádio. André Batista.
O coordenador-geral da GESON, Sérgio Silva, que falava numa conferência de imprensa em nome do movimento com várias organizações sociais, defende que é crucial salvar a rádio para manter a independência editorial e o pluralismo de opinião comunitária.
Esta rádio não é só uma rádio comunitária, também é uma rádio municipal. De repente, sabe, começa uma requalificação aqui deste espaço, na FEPOM, Feira Popular de Manica, com construções que não fazem referência do que é isso. Está passado por cima de pavilhões históricos, como o da CFM, como o Centro Social da OTM, E agora chegou a nossa vez de nós sermos destruídos.
Insistiu Sérgio Silva. Para o fotojornalista há mais de 40 anos, entende que o Conselho Autárquico de Chimoio devia garantir que a rádio continue a servir as comunidades, sem interferência na sua independência editorial.
Tem que haver consulta comunitária. Se aqui dá mesmo para transformar esta feira ou não dá esta feira. Se a cabeça de velho mesmo pode ser uma praia ou não pode ser uma praia. E eu acho que a melhor coisa agora aqui é o presidente fazer um documento a dizer que não nos vai incomodar mais.
A medida de demolição, segundo apurou a Voz da América, está no âmbito da requalificação do espaço urbano que prevê substituir as infraestruturas do recinto da antiga Feira Popular de Manica, FEPOM, por um centro comercial ao abrigo de uma parceria público-privada. Entretanto, o presidente do Conselho Autárquico de Chimoio admitiu que há um plano em curso para a demolição parcial das infraestruturas que apenas abrangeria o centro multimídia, o que não coloca em causa a paralisação da rádio.
Nunca foi questão, nunca ninguém disse que vai ser destruída a rádio. Não. Tem um pequeno compartimento em que eles têm que sair desse compartimento para o outro. Mas não é o sítio onde está a rádio propriamente dita e não é o sítio onde está a antena. Portanto, a antena nunca foi questão. Portanto, nunca foi questão de nós, também não somos loucos, de parar completamente uma rádio, que é uma rádio que não é só, podemos dizer que é gestão. A rádio é comunitária, a rádio é municipal. Não pertence ao Conselho Municipal, mas é como pertencesse. Portanto, nós não íamos de maneira nenhuma destruir algo que nós sempre estamos a querer promover, a querer patrocinar.
Disse João Ferreira em conferência de imprensa. O autarca assegurou que o município sempre apoiou a rádio, que presta um serviço de qualidade para as comunidades, tanto que submeteu uma proposta, chumbada pela Assembleia Municipal, para desembolsar verbas mensais para o funcionamento da rádio. O Sindicato Nacional de Jornalistas, que já tinha conseguido impedir a continuidade das obras do centro comercial há 4 meses, observa que a demolição da central técnica, da torre de transmissão e do centro multimídia, sem quaisquer indemnizações e nem perspectivas de transferência da rádio, pode resultar no fim da emissora e a marginalização de 25 locutores e jornalistas da estação. De Chimoio, André Batista, para a Voz da América.
Continuamos em Moçambique, país que com a África do Sul, apesar de vizinhos, não tem um acordo de extradição, o que impede que cidadãos de um país acusados de crimes possam ser julgados noutro. Depois de perder o antigo ministro das Finanças para a Justiça americana, Moçambique tenta agora acelerar a assinatura daquele instrumento jurídico, visando facilitar a entrega de alegados criminosos procurados pelas partes. Mas a Constituição pode ser um impedimento por agora. William Apote tem a reportagem.
O caso mais recente é de Ismael Manji, alegado líder do sindicato de rádio de Moçambique, detido em janeiro deste ano em Pretória, mas a justiça moçambicana ainda não consegue levá-lo a Maputo. O motivo? Explica a ministra da Justiça, Helena Kida.
Infelizmente, Moçambique e África ainda não têm um acordo de extradição. É verdade que nós já iniciamos este processo, de modo a que assinemos um acordo de extradição, já demos os passos preliminares, não é? E não é só esse, tanto é o de extradição, como é da troca de condenados, como também de apoio mútuo legal. Portanto, está numa fase de, chamemos-lhe, finalização.
Para além de Manji, o caso mais sonante foi o antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, que depois de várias lutas, Moçambique viu a extradição ser feita para os Estados Unidos da América. A questão que fica é por que razão os dois vizinhos nunca avançaram para este tipo de acordo, tendo em conta as suas relações bilaterais. A ministra responde.
Não é por conta da inércia do nosso Estado, não é? Que temos todo o interesse, mas por causa de alguns procedimentos que têm que ser observados. Então esperamos naturalmente que a qualquer momento seja possível a assinatura deste acordo que vai permitir, não é? Que seja possível extraditar, portanto, os nossos nacionais que estejam lá ou os sul-africanos que estejam cá.
Gil Aníbal é comentador de assuntos políticos e sociais e considera que só não há acordo de extradição entre os dois países porque não há conveniência entre as partes.
Se for a ver, neste momento, há mais moçambicanos na África do Sul do que sul-africanos em Moçambique. Assim sendo, não é de interesse de Moçambique celebrar acordo de extradição com a República da África do Sul.
Apesar do governo anunciar passos dados para um acordo em breve, Gil Aníbal diz haver barreiras que devem ser quebradas.
O que eu quero dizer é que é necessário sim, que os dois Estados tenham um acordo de extradição de interesse mútuo, mas que se respeite os limites constitucionais dos dois Estados. O que neste momento pode ser muito difícil para Moçambique, uma vez que o número 4 do artigo 67 da Constituição da República de Moçambique está claramente disposto a que moçambicanos não são extraditáveis para quaisquer estados.
De Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
Vamos agora para a Guiné-Bissau. A coligação da Plataforma da Aliança Inclusiva Terra Arrancá no poder acusa a Presidência da República de invadir o edifício do Supremo Tribunal de Justiça e exige a retirada imediata e incondicional dos militares e a sua substituição por forças da ordem pertencentes ao Ministério do Interior. Terra Arrancá pede inclusive uma convocação urgente do Conselho de Defesa e Segurança para análise da situação vigente e a reposição da ordem constitucional, lembrando que o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça demitiu-se ontem do cargo devido ao cerco de homens armados. Até agora, nem a Presidência da República nem o Governo se pronunciaram, mas o espaço de concertação das organizações da sociedade civil já manifestou a sua preocupação. No programa Washington Fora de hoje, da Voz da América, o membro daquele espaço e jurista Rui Jorge Semedo falou com Ana Guedes e começou por falar sobre esse mesmo posicionamento.
É uma situação que poderia ser gerida e resolvida dentro do quadro institucional e legal. Então, ficámos todos surpreendidos, não é, com a ocupação de uma estrutura tão importante no funcionamento da democracia e também na promoção do Estado de Direito Democrático, por homens fortemente armados e ainda encapuçados, impedindo não só a entrada do Presidente ao seu espaço de trabalho, como também a denúncia, né, do arrombamento do seu gabinete. Então, é nessa ordem que nós produzimos um comunicado, né, a chamar a atenção pela gravidade, né, da situação e também apelar ao Governo e aos órgãos de soberania a encontrarem, né, uma saída para poder resolver esta situação que, se não for gerida de uma forma mais inteligente, pode ainda contribuir para a fragilização das instituições e, particularmente, do próprio Supremo.
O que isso pode dizer em termos da justiça na Guiné-Bissau?
Olha, essa disputa é muito mais jurídica, não é? Daquilo, não é? Pelo menos que foi apresentado publicamente, não é? Eu vejo isso como uma disputa política, não é? Há toda uma estratégia com vista às próximas eleições de Estado em 2025. Então, estamos agora, não é, a acompanhar uma luta para ocupação de lugares estratégicos, neste caso o Supremo Tribunal, que é o órgão, não é, que faz a filtragem, não é, dos potenciais candidatos e tem todo um trabalho também, não é, em termos de reconhecimento ou não, de uma determinada candidatura ou não, e de validação dos resultados. É, na verdade, a continuidade, né, da disputa, da luta pelo poder que o país há mais de duas décadas tem vivenciado e ainda continua a sobrepor as leis, os interesses nacionais, priorizando particularmente interesses de grupos ou de determinadas pessoas.
Era Rui Jorge Semedo, membro do espaço de concertação das organizações da sociedade civil da Guiné-Bissau, manifestando a sua preocupação pela situação atual em que homens armados continuam no Supremo Tribunal de Justiça, cujo presidente demitiu-se ontem. Aqui nos Estados Unidos, a popularidade do presidente Joe Biden caiu este mês para o seu nível mais baixo desde abril, segundo uma sondagem Reuters-Ipsos, que levanta preocupações sobre a candidatura à reeleição do democrata. A sondagem mostra que 39% dos inquiridos aprovavam o desempenho de Biden como presidente, igualando a leitura de abril, mas descendo marginalmente dos 40% em outubro e dos 42% em setembro. Biden também não tem recebido boas notícias nas sondagens para as eleições do próximo ano e hoje realizam-se algumas eleições importantes a nível dos estados. João Santa Rita.
Sendo o sistema político americano um sistema federal, eleitores nos Estados Unidos estão hoje a votar em eleições em diversos estados do país, que poderão, no entanto, dar um indício de qual o sentimento do eleitorado americano para as próximas eleições presidenciais e legislativas em novembro do próximo ano. Dois estados estão a chamar a atenção. O estado da Virgínia, onde neste momento há um governador republicano e a legislatura encontra-se dividida com os democratas a controlarem o Senado e os republicanos a Assembleia Legislativa, e o estado de Kentucky, um estado considerado de apoio ao Partido Republicano, mas onde há um governador democrata. Estas eleições surgem também no momento em que as últimas sondagens são uma razão de grande preocupação para a campanha presidencial de Joe Biden. Essas sondagens indicam que Trump lidera Biden em 5 estados considerados vitais para a vitória nas presidenciais, tendo em conta que essas eleições são disputadas estado a estado por delegados ao colégio eleitoral. Nesta sondagem do New York Times, Trump lidera Biden no Nevada por 11%, a Geórgia por 6%, Arizona por 5%, Michigan também com 5% de vantagem, Pensilvânia com 4%. Wisconsin, outro estado considerado vital, dá uma vantagem a Biden de apenas 2%. Essa sondagem indica um grande descontentamento com a política da administração Biden e, mais preocupante para os democratas, é que indica também que a coligação eleitoral multirracial e multigerações que elegeu Biden nas últimas eleições está a desfazer-se. A sondagem indica que 22% do eleitorado negro, em 6 desses estados, afirmam agora que apoia Donald Trump. Isto pode não parecer muito, mas se tiver em conta que nas eleições de 2020 Trump recebeu apenas 8% dos votos do eleitorado africano-americano e em 2016 6%, a mudança para um apoio de 22% é significativa. Para além disso, nenhum candidato presidencial republicano ganhou mais de 12% do eleitorado africano-americano em quase meio século. No que diz respeito ao eleitorado hispânico ou latino, Trump tem agora o apoio de 42% desses eleitores nesses estados, e a campanha de Trump vai tentar aumentar isso nas redes de televisão em espanhol.
Continuam a acompanhar a Voz da América. Na Nigéria, os ativistas da Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho apelam a uma ação urgente para salvar o país de uma fome iminente. A ONU revela que mais de 15% da população está atualmente subnutrida e esse número não para de aumentar.
Menos comida, mais água, é assim que Ruth David, de 41 anos de idade, relata a grave escassez de alimentos enfrentada pela família e como está a lidar com a situação. A vida tem sido muito difícil desde que a mãe de 3 filhos fugiu com a família para Abuja, capital do país, após um ataque mortal do Boko Haram à sua aldeia no estado do Borno, no nordeste da Nigéria.
But you know it, that you will satisfy.
Não comemos para saciar a fome, apenas conseguimos algo. Cozinhamos pouco, colocamos muita água, as crianças vão dormir e sabemos que sobrevivemos aquele dia.
Depois de mais de uma década a viver num campo para pessoas deslocadas internamente, Ruth David ainda depende de doações de alimentos para alimentar os seus filhos. Ela diz que as coisas estão piores agora, uma vez que as doações de alimentos e organizações humanitárias para o campo deslocados diminuíram devido à difícil situação económica na Nigéria.
Agora eles não vêm. Demoram 6 meses. Não compartilhamos a comida. Eles não voltarão com comida.
Em setembro passado, cerca de 24,8 milhões de pessoas viviam com insegurança alimentar, como Ruth David, em todo o país, de acordo com a ONU. Este ano, o Índice Global da Fome, uma instituição humanitária da Europa que monitoriza a fome a nível mundial, concluiu que a Nigéria ocupa o lugar 109 entre 125 países no Índice da Fome. Os parâmetros avaliaram a desnutrição, o atraso do crescimento infantil e a mortalidade. As devastações climáticas, a inflação e a insegurança são os principais motores da insegurança alimentar na Nigéria. Hopewell Munyari, gestor de operações da Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, afirma que os recentes conflitos e desastres a nível mundial estão a aumentar a falta de resposta às necessidades do país.
Os nossos esforços vão sempre competir com outros interesses. Por exemplo, temos a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que tem os seus próprios impactos na Nigéria e no resto da África, em termos de insegurança alimentar. Temos agora a guerra israelo-palestiniana, que também está a acontecer. Temos situações como o terremoto na Síria e na Turquia que exigem respostas rápidas. Nessas áreas de desastres, onde os recursos normalmente tendem a desaparecer rapidamente, também afetam a nossa mobilização de recursos.
O governo nigeriano declarou estado de emergência devido à insegurança alimentar em julho de 2023. As agências humanitárias continuam a intensificar as intervenções de saúde e nutrição nas comunidades mais vulneráveis. Os defensores da ajuda humanitária, como Munieri, instam o governo e as partes interessadas a traçar estratégias a longo prazo para alcançar a segurança alimentar e, assim, travar a crise de fome na Nigéria.
Na página esportiva, hoje vamos começar com a Liga dos Campeões da Europa de Futebol, a Liga dos Grandes do Futebol Mundial. Entramos na segunda volta da fase de grupos e hoje há jogos dos grupos E, F, G e H. Sendo o primeiro jogo da segunda volta, começa-se com a repetição do último jogo da primeira volta. Neste momento, já a jogar estão o Borussia Dortmund, que recebe o Newcastle num jogo do grupo F, onde está tudo muito renhido. Borussia Dortmund tem 4 pontos, está em segundo lugar. O Newcastle também tem 4, está em terceiro, neste grupo comandado pelo PSG, com 6 pontos, e que mais tarde hoje está em Itália para defrontar o Milão, que está em último com 2 pontos, e portanto só pode pensar numa coisa: ganhar. A jogar também neste momento na Alemanha estão o Shakhtar Donetsk da Ucrânia e o Barcelona, jogo do grupo H, onde o Barcelona comanda com 9 pontos. Basta-lhe um empate para garantir qualificação para a fase seguinte, algo que não faz desde 2021. Shakhtar, que tem que jogar na Alemanha devido à guerra na Ucrânia, tem 3 pontos em terceiro lugar, está em posição difícil. Neste grupo está a equipa portuguesa do Porto, que recebe o Antuérpia da Bélgica, que está em último lugar, com 0 pontos, nada dá, nem um para mostrar ao fim de 3 jogos. Porto vem de uma derrota em casa no campeonato português contra o Estoril, que estava até então em último lugar. O treinador do Porto, Sérgio Conceição, disse que essa derrota afetou-o.
Eu andei 2 dias com a cabeça baixa. E são jogos, sinceramente, que deixam moça. Que deixam moça. A mim deixam moça.
Estoril deixou moça ao Sérgio Conceição, que sobre o jogo com o Antuérpia recordou que na primeira volta tinha ido à Bélgica ganhar por 4-1 e acrescentou:
é um jogo de Liga dos Campeões. Eu acho que somos o clube, um dos 3 clubes com mais presenças nesta competição, a melhor competição de clubes do mundo, mas para nós estar ao próximo jogo é a Liga dos Campeões. A importância que damos aos jogos é sempre a mesma. Um jogo diferente daquele que tivemos lá. Poderá haver e vão haver com certeza, vai acontecer momentos semelhantes ao que estou falando, momentos de jogo semelhantes àqueles que passámos na Bélgica. Se calhar a nós levar o jogo para onde nós queremos e ganhar.
Era Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto. Hoje o atual campeão europeu, o Manchester City, não deve ter dificuldades. Tem pela frente os jovens, os Mofanas, os Young Boys da Suíça. Jogo do grupo H, onde o City comanda com 3 jogos, 3 vitórias, seguido do Leipzig da Alemanha com 6 pontos, que hoje defronta o Estrela Vermelha de Belgrado com 1 ponto. Hoje temos também jogos do grupo E, onde está também tudo muito reunido. Feyenoord da Holanda tem 6 pontos, está em Itália para defrontar a Lazio com 4 pontos. Atlético Madrid com 5 pontos recebe o Celtic da Escócia com 1 ponto. Amanhã há mais 2 equipas.
E assim estamos a chegar ao final desta primeira hora desta emissão da Voz da América. Dentro de 1 minuto será aqui o Sérgio Nhambi, que trará a apresentação de Cabo Verde em Genebra, na tentativa de integrar a Comissão dos Direitos Humanos das Nações Unidas e muito mais. Hoje é dia de política na América. João Santa Rita analisa a queda de popularidade de Joe Biden e também a corrida às presidenciais do próximo ano. Por agora ficamos com um pequeno intervalo. Daqui a 35 segundos continua com a Voz da América. Temos um pequeno problema, mas daqui a pouco estará aqui o Sérgio Nhambi. Quero relembrar também, vamos falar sobre saúde. Há muito dinheiro que está oculto, que devia estar destinado à saúde, segundo a OMS. Este é um assunto que iremos tratar na próxima hora, a terceira desta emissão de 90 minutos. Vamos começar nesta terceira hora com o Sérgio Nhambi, que trará notícias.
Esta é a Voz da América transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington nesta terça-feira, 7 de novembro. Os microfones, Sérgio Nhambi, na produção, Mariano Bartolomeu. Transmitimos em ondas curtas nos 12.080 e 17.655 e ainda estamos em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos a partir do seu computador, telemóvel ou no tablet. A Voz da América em português está também no Facebook, YouTube, X, Instagram com a referência Voa Português. E o nosso número do WhatsApp é +1 202 251 9466 e pode aceder aos nossos canais também no WhatsApp. Os títulos desta emissão de terça-feira, a cidade de Gaza cercada, Israel, dá prazo para habitantes deixarem área. O primeiro-ministro de Portugal demite-se devido a escândalo de corrupção. Cabo Verde reitera a candidatura a membro da Comissão dos Direitos Humanos da ONU. Na Guiné-Bissau, a presidência é acusada pela coligação no poder de assaltar o Supremo Tribunal de Justiça. Treze horas, 1 minuto e 40 segundos, vamos ao desenvolvimento das nossas notícias. Começamos em Cabo Verde. O governo respondeu hoje em Genebra a 159 recomendações para reafirmar a candidatura a membro do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Sobre a mesa esteve o relatório submetido pelo governo ao grupo de revisão, preparado com a sociedade civil e diversas entidades. Numa extensa lista, a ministra da Justiça, Joana Rosa, apresentou os passos dados por Cabo Verde, por exemplo, ao nível legislativo, assim como ao nível das medidas práticas, ao nível da igualdade de gênero e proteção de grupos vulneráveis. Entretanto, na região, na reunião, assim que a Venezuela condenou hoje a atuação de Cabo Verde a autorizar em 2021 a extradição de Alex Saab, empresário colombiano que atuava como enviado venezuelano, extraditado para os Estados Unidos, onde continua em prisão preventiva sem julgamento. O embaixador venezuelano em Genebra disse lamentar que Cabo Verde não tenha acatado a sentença do tribunal da CDAO, que ordenou a sua imediata liberdade, permitindo o seu ilegal sequestro para os Estados Unidos. Na intervenção final, após ouvir todos os países, a ministra da Justiça, Joana Rosa, respondeu imediatamente à Venezuela, dizendo que Cabo Verde é um Estado de direito e respeitou as leis. Continuamos com as nossas notícias, vamos à Guiné-Bissau, onde a coligação da plataforma da Aliança Inclusiva Terra Arranca no Poder acusa a Presidência da República da invasão do edifício do Supremo Tribunal de Justiça e exige a retirada imediata e incondicional dos militares e a sua substituição por forças da ordem pertencentes ao Ministério do Interior. Até agora, nem a Presidência da República nem o Governo se pronunciaram, apesar dos esforços nesse sentido. Entretanto, o espaço de concertação das organizações da sociedade civil manifestou a sua preocupação. No programa Washington Fora de Horas, hoje, o membro daquele espaço e jurista Rui Jorge Semedo falou com Ana Guedes e começou a falar sobre esse posicionamento.
É uma situação que deveria ser gerida e resolvida dentro do quadro institucional e legal. Então, ficamos todos surpreendidos, não é, com a ocupação de uma estrutura tão importante no funcionamento da democracia e também na promoção do Estado de Direito Democrático, por homens fortemente armados e ainda encapuçados, impedindo não só a entrada do presidente ao seu espaço de trabalho, como também a denúncia, não é, do arrombamento do seu gabinete. Então, é nessa ordem que nós produzimos um comunicado, né, a chamar a atenção pela gravidade, né, da situação e também apelar ao governo e aos órgãos de soberania a encontrarem, né, uma saída para poder resolver esta situação que, se não for gerida de uma forma mais inteligente pode ainda contribuir para a fragilização das instituições e particularmente do próprio Supremo.
O que é que isso pode dizer em termos da justiça na Guiné-Bissau?
Olha, essa disputa é muito mais jurídica, não é? Daquilo, não é? Pelo menos que foi apresentado publicamente, não é? Eu vejo isso como uma disputa política, não é? Há toda uma estratégia com vista às próximas eleições, se está a ver, em 2025. Então, estamos agora, não é, a acompanhar uma luta para a ocupação de lugar dos estratégicos, neste caso, o Supremo Tribunal, que é o órgão, não é, faz a filtragem, não é, dos potenciais candidatos e tem todo um trabalho também, não é, em termos de reconhecimento ou não, de uma determinada candidatura ou não, e a divulgação dos resultados. É, na verdade, a continuidade, não é, da disputa, da luta pelo poder, que o país há mais de duas décadas tem vivenciado e ainda continua a sobrepor as leis, os interesses nacionais, priorizando particularmente interesses de grupos ou determinadas pessoas.
O Grupo de Educação Social de Manica lançou hoje um movimento para salvar a rádio comunitária sob a sua gestão, que está a lutar para impedir que as suas infraestruturas, o que paralisaria um dos primeiros projetos de rádio implantados pela Unesco, no ar há 21 anos. Entretanto, o presidente do Conselho Autárquico de Chimoio admitiu que há um plano em curso para a demolição parcial das infraestruturas, mas não abrange a rádio.
O coordenador-geral da sessão, Sérgio Silva, que falava numa conferência de imprensa em nome do movimento com várias organizações sociais, defende que é crucial salvar a rádio para manter a independência editorial e o pluralismo de opinião comunitária.
Esta rádio não é só uma rádio comunitária, também é uma rádio municipal. De repente, sabes, começa uma requalificação aqui deste espaço, na FEPOM, Feira Popular de Manica, com construções que não fazem referência do que é isso. Está a passar por cima de pavilhões históricos, como o da CFM, como o Centro Social da OTM, e agora chegou a nossa vez de nós sermos destruídos.
Insistiu Sérgio Silva. Para o fotojornalista há mais de 40 anos, entende que o Conselho Autárquico de Chimoio devia garantir que a rádio continue a servir as comunidades, sem interferência na sua independência editorial.
Tem que haver consulta comunitária. Se aqui dá mesmo para transformar esta feira ou não dá esta feira. Se a cabeça de velho mesmo pode ser uma praia ou não pode ser uma praia. E eu acho que a melhor coisa agora aqui é o Presidente fazer um documento a dizer que não nos vai incomodar mais.
A medida de demolição, segundo apurou a Voz da América, está no âmbito da requalificação do espaço urbano que prevê substituir as infraestruturas do recinto da antiga Feira Popular de Manica, FEPOM, por um centro comercial ao abrigo de uma parceria público-privado. Entretanto, o presidente do Conselho Autárquico de Chimoio admitiu que há um plano em curso para a demolição parcial das infraestruturas que apenas abrangeria o centro multimídia, o que não coloca em causa a paralisação da rádio.
Nunca foi questão, nunca ninguém disse que vai ser destruída a rádio. Não. Tem um pequeno compartimento em que eles têm que sair desse compartimento para o outro. Mas não é o sítio onde está a rádio propriamente dita e não é o sítio onde está a antena. Portanto, a antena nunca foi questão. Portanto, nunca foi questão de nós, também não somos loucos, de parar completamente uma rádio, que é uma rádio que não é só, podemos dizer que é gestão. A rádio é comunitária, a rádio é municipal. Não pertence ao Conselho Municipal, mas é como pertencesse. Nós não íamos, de maneira nenhuma, destruir algo que nós sempre estamos a querer promover, a querer patrocinar.
Disse João Ferreira em conferência de imprensa. O autarca assegurou que o município sempre apoiou a rádio, que presta um serviço de qualidade para as comunidades, tanto que submeteu uma proposta, chumbada pela Assembleia Municipal, para desembolsar verbas mensais para o funcionamento da rádio. O Sindicato Nacional de Jornalistas, que já tinha conseguido impedir a continuidade das obras do centro comercial há 4 meses, observa que a demolição da central técnica, da torre de transmissão e do centro multimídia, sem quaisquer indemnizações e nem perspectivas de transferência da rádio, pode resultar no fim da emissora e a marginalização de 25 locutores e jornalistas da estação. De Chimoio, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista de Chimoio. Voltamos por aqui para os Estados Unidos, onde a popularidade do presidente Joe Biden caiu este mês para o seu nível mais baixo. Mas antes de ouvirmos sobre a popularidade de Biden, vamos a Moçambique, onde a antiga primeira-dama e ex-ministra da Educação, Graça Machel, afirmou numa carta que a Frelimo, o partido no poder, e a que ela pertence, foi assaltada por um grupo minoritário. Na carta, também a ativista social desafia o partido a reconhecer honestamente as derrotas e pedir desculpas ao povo e subscrever a realização urgente de uma reunião nacional de quadros para refletir sobre a vida do partido.
A viúva do primeiro presidente de Moçambique, Samora Machel, sublinhou ainda, e cito, a inércia, inação e complacência dos quadros do partido que permitiu que se gerasse e consolidasse a narrativa de que a Frelimo é formada por ladrões, assassinos e arrogantes. Fim de citação. Na qualidade de militante, Graça Machel diz subscrever a proposta defendida por alguns membros do partido de realização urgente de uma reunião nacional de quadros para uma reflexão de forma aberta da vida do partido. E cito a carta. Eu sou membro do Partido Frelimo por opção, consciência e convicção. Tal como eu, são milhões de membros, cerca de 4 milhões com ou sem cartão, e atrevo-me a adicionar os simpatizantes que comungam dos valores de liberdade, democracia, unidade nacional, paz e igualdade, solidariedade e justiça social, assentes nos estatutos que regem a organização. Fim de citação. Graça Machel diz, no entanto, que nem todos os membros que compõem a máquina administrativa da Frelimo traíram o partido, mas a influência da fração, segundo ela, levou a que se perdesse o sentido de família, a ideia de que a Frelimo são todos os seus membros e de que a máquina da direção, toda ela, serve os interesses da organização no seu todo. E ela conclui, cito, vamos sacudir a inércia, a inação e a complacência. Vamos assumir a nossa militância. Fim de citação. A Voz da América tentou obter uma reação da Frelimo, mas sem sucesso.
Obrigado, Mayra de La Salette. E agora, sim, voltamos aos Estados Unidos, onde a popularidade do presidente Joe Biden caiu neste mês para o seu nível mais baixo desde abril, segundo uma sondagem da Reuters, o que levanta preocupações sobre a candidatura à reeleição do democrata no próximo ano. A sondagem mostra que 39% dos inquiridos aprovavam o desempenho de Biden como presidente, igualando a leitura de abril e descendo marginalmente dos 40% em outubro e dos 42% em setembro. Biden também não tem recebido boas notícias em sondagens para as eleições do próximo ano e hoje realizam-se algumas eleições importantes a nível de estados. Este é o tema da rubrica Política Americana com João Santa Rita.
Sendo o sistema político americano um sistema federal, eleitores nos Estados Unidos estão hoje a votar em eleições em diversos estados do país, que poderão, no entanto, dar um indício de qual o sentimento do eleitorado americano para as próximas eleições presidenciais e legislativas em novembro do próximo ano. Dois estados estão a chamar a atenção. O estado da Virgínia, onde neste momento há um governador republicano e a legislatura encontra-se dividida com os democratas a controlarem o Senado e os republicanos a Assembleia Legislativa, e o estado de Kentucky, um estado considerado de apoio ao Partido Republicano, mas onde há um governador democrata. Estas eleições surgem também no momento em que as últimas sondagens são uma razão de grande preocupação para a campanha presidencial de Joe Biden. Essas sondagens indicam que Trump lidera Biden em 5 estados considerados vitais para a vitória nas presidenciais, tendo em conta que essas eleições são disputadas estado a estado por delegados ao colégio eleitoral. Nesta sondagem do New York Times, Trump lidera Biden no Nevada por 11%, a Geórgia por 6%, Arizona por 5%, Michigan também com 5% de vantagem, Pensilvânia com 4%. Wisconsin, outro estado considerado vital, dá uma vantagem a Biden de apenas 2%. Essa sondagem indica um grande descontentamento com a política da administração Biden e, mais preocupante para os democratas, é que indica também que a coligação eleitoral multirracial e multigerações que elegeu Biden nas últimas eleições está a desfazer-se. A sondagem indica que 22% do eleitorado negro, em 6 desses estados, afirmam agora que apoia Donald Trump. Isto pode não parecer muito, mas se tiver em conta que nas eleições de 2020 Trump recebeu apenas 8% dos votos do eleitorado africano ou americano e em 2016 6%, a mudança para um apoio de 22% é significativa. Para além disso, nenhum candidato presidencial republicano ganhou mais de 12% do eleitorado africano-americano em quase meio século. No que diz respeito ao eleitorado hispânico ou latino, Trump tem agora o apoio de 42% desses eleitores nesses estados, e a campanha de Trump vai tentar aumentar isso, fazendo uma campanha nas redes de televisão em espanhol. Donna Brazil foi dirigente do Comitê Nacional do Partido Democrata, ela própria africano-americana, e fez notar que ainda é muito cedo para se tirarem conclusões, pois houve eleições anteriores em que, a um ano de distância, candidatos como Ronald Reagan, Bill Clinton, Barack Obama estavam em posição de derrotados e tudo mudou. Mas, contudo, fez também um aviso.
Don't count out Joe Biden, but this is a wake-up call once again for Democrats to be reminded that they have to go back out there.
Não eliminem Joe Biden, mas eu diria que isto é um despertador a tocar para os democratas se lembrarem que têm que sair à rua e reforçarem a coligação que permitiu a Joe Biden entrar em território novo nas eleições de 2020, especialmente no Arizona e na Geórgia, mas mais importante, trazer de volta essa coligação. Sem essa coligação, vai ser uma corrida muito, muito difícil.
To bring back that coalition. Without that coalition, it's going to be a very, very difficult race.
Eram palavras de Donna Brazil, antiga presidente do Comitê Nacional do Partido Democrata. Ela estava a falar à cadeia de televisão ABC. Jasmine Crockett é uma congressista africano-americana pelo Partido Democrata e ela explicou a queda de apoio entre o eleitorado negro americano como resultado do que ela diz ser uma percepção errada.
Perception is reality. And so when you look at the data that was provided in this poll, it talks about how people feel.
A percepção é a realidade. Quando você olha para os dados que foram fornecidos nestas sondagens, fala-se de como é que as pessoas se sentem. E quando as pessoas decidem sobre como é que vão votar ou como é que não vão votar, estão a falar de como se sentem nesse momento. E, portanto, quando os factos podem não corresponder aos seus sentimentos, são os sentimentos que estão a ditar a realidade.
Moment. And so while the facts may not align with their feelings are dictating their reality. Their reality is that they said that they feel better or they felt better when Trump was in office. But we've been trying to push back.
A sua realidade é que dizem que se sentiam melhor quando Trump estava no poder. Estamos a tentar lutar contra isso. Temos conhecidos artistas africano-americanos que dizem que quando Trump estava no poder, todos receberam cheques, sem compreenderam que esses cheques, na realidade, vieram do Congresso. Temos, portanto, alguns problemas, nomeadamente a questão da percepção, e depois temos uma questão relacionada de como é que a política funciona no país, e as pessoas não compreendem exatamente como é que isso funciona.
So we've got a couple of things, the perception issue, and then we also have an issue as it relates to civics in this country and people not understanding exactly how any of this works.
Eram palavras da congressista democrata Jasmine Crocker a falar da queda de apoio entre o eleitorado africano-americano a Joe Biden. Ela estava a falar à cadeia de televisão CNN. Qualquer que seja a razão, a preocupação entre os democratas é agora mais evidente. Mas para já não aparece ninguém que possa ser uma alternativa dentro do Partido Democrata a Joe Biden. Tal como, apesar dos seus problemas jurídicos, ninguém aparece como alternativa a Donald Trump dentro do Partido Republicano. No Partido Republicano, o debate entre os candidatos é já amanhã, mas Donald Trump não vai comparecer. A sua vantagem de momento é tão grande que não precisa de se preocupar com isso.
Na nossa emissão vespertina também trazemos assuntos sobre saúde e hoje Ana Guedes aborda hoje a informação da ONU que diz que o sistema alimentar adiciona 10 trilhões de dólares em custos ocultos e emite um alerta sobre a ameaça à saúde das mudanças climáticas.
Olá, então, amigos ouvintes. Olá, bem-vindos. Vamos falar de saúde aqui na Voz da América nesta sua emissão vespertina em português. Vamos falar do sistema agroalimentar e do dinheiro que se perde nesse sistema e falaremos também de avisos das Nações Unidas sobre a ameaça para a saúde das mudanças climáticas. Mas começamos com o sistema agroalimentar, o qual acrescenta todos os anos pelo menos 10 bilhões de dólares de custos ocultos à economia global devido a dietas pouco saudáveis, emissões e subnutrição. E segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, após uma análise em 154 países para determinar o verdadeiro custo do sistema agroalimentar. Os custos ocultos globais, quantificados, totalizam cerca de 12,7 bilhões de dólares, isto no ano 2020, representando quase 10% do produto interno bruto global, isto segundo estimativas da FAO. O estudo concluiu que 73% dos custos ocultos estão ligados a más dietas, ricas em alimentos ultraprocessados, gorduras e açúcares, que causam obesidade e doenças não transmissíveis, como a diabetes. Segundo a FAO, as consequências incluem perdas de produtividade do trabalho. Mais de 20% dos custos ocultos estão associados a questões ambientais, incluindo emissões de gases com efeito de estufa e de azoto, a utilização da água e as alterações na utilização dos solos. Os países de baixo rendimento são os mais afetados por estes custos ocultos, que representam 27% do seu PIB, em comparação com 11% nos países de rendimento médio e menos de 8% nos países ricos. Falamos agora da ameaça para a saúde das mudanças climáticas, diz segundo a Organização Meteorológica Mundial da ONU, que diz que as alterações climáticas representam uma ameaça para a saúde devido ao aumento das catástrofes meteorológicas e do calor extremo, que levou a organização a apelar a melhores sistemas de alerta que possam ser integrados nas políticas de saúde pública. As alterações climáticas ameaçam inverter décadas de progresso no sentido de melhorar a saúde e o bem-estar, particularmente nas comunidades mais vulneráveis, afirma a organização, notando que a informação sobre o clima não está suficientemente integrada no planeamento dos serviços de saúde. Segundo o relatório anual da organização sobre o estado dos serviços climáticos, é necessária informação climática adaptada para ajudar o setor da saúde a fazer face a condições meteorológicas mais extremas e à má qualidade do ar, à alteração dos padrões de doenças infecciosas e à insegurança alimentar e hídrica. O relatório foi publicado semanas antes da Cimeira sobre Clima, o COP28, que terá lugar no Dubai, de 30 de novembro a 12 de dezembro. Entre 2000 e 2019, as mortes estimadas devido ao calor foram aproximadamente 489 mil por ano. Isto segundo o relatório, qual acrescenta que os impactos estão subestimados, uma vez que a mortalidade relacionada com o calor pode ser 30 vezes superior ao que é atualmente registado. O início do El Niño em 2023 vai aumentar consideravelmente a probabilidade de se baterem mais recordes de temperatura, provocando um calor mais extremo em muitas partes do mundo e no oceano. Segundo um responsável da organização, uma colaboração mais estreita aumentaria o impacto da ciência climática e dos serviços de saúde para que o setor de saúde receba o apoio numa altura em que mudanças sem precedentes no nosso clima estão a ter um impacto crescente. Menos de um quarto dos Ministérios de Saúde dispõem de um sistema de vigilância sanitária que utiliza informações meteorológicas para monitorizar os riscos para a saúde sensíveis devido ao clima. De acordo com o relatório da organização, os países com uma cobertura limitada de alerta precoce registram uma mortalidade por catástrofe 8 vezes superior à dos países com uma cobertura substancial ou abrangente. E o número de catástrofes, de média ou em grande escala, deverá atingir 560 por ano ou 1,5 por dia até 2030, segundo frisa a Organização Meteorológica Mundial, uma organização das Nações Unidas. E pronto, amigos, assim se despede a Ana Guedes, que esteve convosco a falar aqui de saúde. Vamos voltar para a semana. Até lá, uma boa semana de saúde, ou o melhor possível, e como sempre, estamos juntos.
E nós continuamos juntos, mas para já, vamos ouvir as notícias.
Israel deu hoje uma pausa de 4 horas para civis deixarem a cidade de Gaza e residentes que fugiram da cidade disseram ter passado por tanques israelitas em posição para entrar na cidade. Israel disse que as suas forças cercaram a cidade e estão prontas para entrar na mesma com o objetivo de destruir o Hamas. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse que Israel está pronta a considerar pausas de curto prazo nas operações militares em Gaza para permitir a entrada de ajuda humanitária ou para a libertação de reféns, mas rejeitou a possibilidade de um cessar-fogo geral na guerra contra o Hamas. O secretário de Estado norte-americano Anton Blinken disse hoje que a reunião dos ministros de negócios estrangeiros do G7 é um importante momento para os países membros falarem claramente com unanimidade em resposta ao ataque do Hamas a Israel e à crise humanitária em Gaza. Enquanto isso, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky apelou hoje à unidade do país na luta contra a invasão russa, depois de terem vindo a público divisões entre ele e o seu comandante em chefe das Forças Armadas. O primeiro-ministro de Portugal, António Costa, apresentou a sua demissão depois de uma investigação ter indicado haver alegadas irregularidades cometidas por membros do seu governo em projetos de exploração de hidrogênio. Costa anunciou a sua demissão num discurso televisivo após avistar-se com o presidente Marcelo Rebelo de Sousa. E assim chegamos ao fim da nossa emissão vespertina em português de 7 de novembro da Voz da América. Em nome de todos que produziram e apresentaram, se despede Mariano Bartolomeu, Sérgio Nhambi. Muito boa noite e até amanhã.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O ataque injustificado da Rússia ao seu vizinho, a Ucrânia, teve repercussões em todo o mundo. Não apenas devido à invasão de Moscovo contra um vizinho pacífico, mas exacerbou uma crise global de segurança alimentar no mundo que já se recuperava dos impactos duradouros da Covid-19, das alterações climáticas e dos conflitos regionais prolongados, disse a vice-governadora do Programa Alimentar, o futuro da agência. Disse a vice-coordenadora do Programa Alimentar o Futuro da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, USAID, Dina Esposito. Esta guerra entre dois grandes exportadores de alimentos, fertilizantes e combustíveis fósseis, expôs a dependência excessiva de um punhado de países exportadores para alimentar o mundo, bem como a extrema vulnerabilidade de certas nações importadoras de alimentos, disse aquela responsável. A resposta do governo dos Estados Unidos refletiu os dois lados do conflito. Por um lado, estamos a prestar assistência e apoio sem precedentes ao povo da Ucrânia, ao mesmo tempo que nos esforçamos para mitigar os impactos na segurança alimentar dos elevados preços dos alimentos e dos fertilizantes, especialmente em países vulneráveis. Entre os mais atingidos estão países em insegurança alimentar em África, disse a vice-coordenadora Dina Esposito. Através da assistência alimentar e das parcerias Alimentar o Futuro, a USAID esteve bem posicionada para responder aos efeitos da guerra sobre a fome e a desnutrição em países profundamente afetados pelo aumento dos preços dos alimentos e dos fertilizantes. Aumentamos o apoio para garantir que milhões de agricultores tenham acesso a sementes melhoradas, fertilizantes, práticas de produção comprovadas e financiamento para ajudar a compensar os preços historicamente elevados de muitos insumos. Ajudamos a manter as pequenas e médias empresas, tão vitais para a economia agrícola, em funcionamento. E melhoramos o acesso a redes de segurança e serviços de nutrição para mulheres e crianças vulneráveis. Além disso, a USAID está a trabalhar para expandir a produção e os mercados agrícolas locais e regionais. Os Estados Unidos fornecem apoio técnico a instituições regionais para ajudar o continente a concretizar a Zona de Comércio Livre Continental Africana, disse a vice-coordenadora Dina Esposito. Também estamos a trabalhar diretamente com os países africanos em parceria com muitas universidades e grupos de reflexão em África para ajudar os países a criar políticas e regimes regulamentares mais eficientes e eficazes que facilitarão mercados regionais maiores e alimentarão tanto os investimentos do setor privado como os investimentos dos governos mais estratégicos em áreas como pesquisa, serviços de extensão e infraestrutura. A invasão da Ucrânia pela Rússia foi um enorme choque para os sistemas alimentares em todo o mundo. Embora o quadro global da fome seja de facto desafiante, para dizer o mínimo, há também uma forte tendência subjacente de vibração e possibilidade nestes mesmos locais que são frequentemente categorizados como famintos, concluiu a vice-coordenadora do Programa Alimentar o Futuro da USAID, Dina Exposito. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.